Psicologia em Movimento.
A partir de agora, com o psicólogo Silvio Ferreira, mestre em psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco. Professor Silvio, boa noite.
Boa noite, Marcelo.
Como está, amigo?
Estou bem, tudo em paz.
Tudo em paz, tudo tranquilo, né?
Tudo bem, graças a Deus.
Ok, vamos falar sobre utopias e distopias em tempos de pandemia. É sabido que o viver implica na busca de sentidos ou de atribuições de juízos para a vida. Por mais diferentes, opostos, antagônicos, paradoxais que sejam os sentidos procurados e os juízos atribuídos, o que não pode acontecer é alguém viver desprovido de sentidos ou sem atribuições de causalidade aos acontecimentos do mundo ou da vida que o cerca, como se a vida não passasse de um acontecimento estéril e vazio, desprovido de sentidos e significações. Como se cada um de nós pudesse submeter-se a viver uma vida nua, sem compreensão e entendimento, significados e atribuições de juízos. Não obstante, existem sonhos e sonhos, os considerados possíveis e sonhos tidos como irreais. Esses últimos, por serem considerados fora da realidade, na forma de desejo e nada mais. Esses sonhos se tornaram conhecidos como utopia, ou seja, tudo aquilo com que sonhamos, desejamos, mas não passa de uma fantasia irrealizável, impossível de alcançar. Mas nem por isso deixa de mover a nossa vida na forma de crenças e esperanças de que a vida acontecerá como sonhamos ou desejamos. Sem que assim desejem, as utopias acabam dando lugar para a criação de modos de pensar, agir e sentir completamente opostos ou antagônicos. A esses modos de sentir e viver a vida, chamamos de distopia. Em sentido geral, as distopias confrontam e negam as utopias até então existentes. Não raro esses acontecimentos apontam na direção da construção de um novo mundo, podendo este acontecer ou não. Todavia, uma coisa certa: as distopias em geral surgem em épocas de grandes mudanças, ameaças e crises, como a que ora o mundo atravessa, a partir da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus. É sobre o mundo pós-pandemia, em termos de suas continuidades e rupturas, utopias e distopias, que conversaremos hoje com o psicólogo Silvio Ferreira, na coluna Psicologia em Movimento. Professor Silvio, anteriormente à presente pandemia causada pelo novo coronavírus, que experiências ou acontecimentos podemos apontar como distopias?
Como você próprio mencionou na introdução ao tema, as distopias são muito comuns em épocas de crises e rupturas. No século passado, houve várias dessas situações que levaram a que fosse posto em xeque um certo sentido de organização e ordem no mundo, e em contrapartida que surgissem formas de pensamento que punham em descrédito os modos de pensar anteriormente existentes. Eis alguns desses acontecimentos à guisa de ilustração. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. A Revolução Russa de 1917. A quebra da Bolsa de Valores de Nova York, 1929. A ascensão de regimes fascistas ou totalitaristas na Itália de Mussolini, na Alemanha de Hitler, na União Soviética de Lenin, a princípio, na China de Mao Tse-tung, por exemplo. A ascensão do hitlerismo ao poder na Alemanha em 1933. Todas essas experiências representaram a construção de nós, em termos da construção humana, em termos de uma experiência difícil dos nós serem desatados, extremamente difíceis. Esses nós ou essas experiências amargas, por sua vez, levaram à elaboração e criação de novos sonhos, de novas utopias. E aqui abro um parênteses para dizer, toda vez que surgem distopias que põem em xeque o mundo dos sonhos anteriormente existentes, mal as distopias são construídas, outras distopias são formadas, ampliadas para dar lugar àquelas antigas utopias existentes. Ou seja, nunca uma utopia morre. nunca uma utopia sepultada por uma distopia. Apenas uma distopia tenta negá-la para logo em seguida a nova utopia surgir com toda a força possível. Então, esses nós, em termos de experiências muito amargas que foram dificílimos de serem desatados, por sua vez, eles levaram à elaboração e à criação de novos sonhos, de novas utopias. A criação, por exemplo, da ONU, a Organização das Nações Unidas, como órgão de paz, talvez tenha sido a principal utopia criada a partir de todas as experiências distópicas que ocorreram anteriormente a elas.
Professor Silvio, essas experiências citadas implicam em cortes, rupturas. Isso quer dizer que as distopias que surgem implicam em deixar sempre para trás o mundo anterior, junto com as utopias?
Não. As utopias podem muito bem conviver no mesmo espaço, e no tempo, sendo que elas apresentam caráter antagônicos. As utopias se revelam como um sonho que todo mundo aspira, mas que é muito pouco provável que ele ocorra. Enquanto as distopias, em função desse sonho prometido, difícil de ocorrer e que às vezes até causa entraves, embaraços, nós e nossas vidas, as distopias são criadas para fazer acontecer, tornar possível o que os sonhos não tornaram possíveis antes. Agora, não tornar possíveis os mesmos sonhos, as distopias apontam na construção de um outro mundo, com outras possibilidades de sonhar, porque o que caracteriza elas é estabelecer uma ruptura concreta em relação àquilo que se desejava antes, mas que não se conseguiu pôr em prática. Não conseguiu fazer do sonho que se tinha uma experiência possível. Então a distopia parte da ruptura com esses sonhos que não foram possíveis, mas ela própria vai tentar apontar para um mundo possível ao seu modo e em contrapartida, que seja um mundo ainda de sonhos.
Então, pelo que o senhor está dizendo, as formas de pensamento utópicas e distópicas, elas podem coexistir no espaço e no tempo?
Podem coexistir no espaço e no tempo. E certas experiências que são consideradas utópicas hoje, no sentido de que não são praticáveis ou são irrealizáveis, elas poderão amanhã revelarem-se factíveis, ou seja, possíveis. O filósofo que inventou, que criou a palavra utopia, que é uma palavra de origem grega, utopia significa não lugar, no caso seria não e topos lugar, utopia como um lugar que não existe. Essa construção da palavra em grego aplicada à literatura ocidental foi feita por Thomas More na década do século XVI, por volta de 1535. Por que ele criou o mundo utópico? Porque o mundo concreto da realidade da vida dos ingleses à época dele era um mundo cruel. Um mundo cruel em termos da exploração dos impostos, um mundo cruel em termos de liberdade política, um mundo absolutista, um mundo onde havia restrições a formas de expressão religiosa. Então ele imagina um mundo no futuro onde nada do que aquilo que no mundo em que ele vivia era possível, esse mundo então será possível mais adiante numa outra sociedade que ele imagina como uma sociedade imaginária. Não é que ele imagina como uma sociedade que poderá acontecer, então ele projeta para um tempo aquilo que não era possível de ser vivido no seu tempo. E foi tão cruel para ele ter criado um sonho de um mundo possível numa época em que era impossível sonhar da forma que ele sonhou utopicamente, que a morte dele, ele foi condenado à decapitação, ele foi decapitado, Thomas More. Mas ele é o que cria esse sentido de utopia. Mas, em geral, tem um caráter, a palavra adquiriu um caráter de que é um sonho, mas de difícil execução, de difícil realização, e que quando se tenta concretizar um sonho, é muito menos dentro da ordem de uma harmonia, como seria de se supor, mas em geral as utopias são buscadas em termos de sua construção para serem estabelecidas em geral a ferro e a fogo. As experiências de guerra e as revoluções e todos os combates e lutas e enfrentamentos mostram como a construção dos sonhos pagamos o preço de para que tenhamos que construí-los a ferro e a fogo.
No seu entendimento, professor, no seu entendimento, quais as principais utopias e distopias que a humanidade já produziu?
As utopias e distopias podem ser culturais, científicas, literárias. As utopias podem ser religiosas. Se a gente pensa, por exemplo, na Bíblia e pensa na figura de Jesus e a partir dele o estabelecimento de um Novo Testamento, Jesus constrói, se a gente pensa nele a partir do Novo Testamento construído e em relação ao Antigo Testamento, ele constrói uma distopia, porque ele aponta no sentido da construção de um novo homem, de um novo mundo, de um novo ser. Então ele nos diz que precisamos morrer para a vida, para nascermos para a eternidade. Então ele conjuga numa figura só a dimensão da distopia e a construção da utopia. Então isso é mais um exemplo que, em relação à pergunta anterior que você fez, muito bem mostra que às vezes as experiências utópicas podem conviver com as experiências distópicas ao mesmo tempo.
Eu conversava semana passada com a Silvana Marpoara na sessão de cinema e Silvana trouxe um dado que é uma coisa bem interessante. Ultimamente há um público mais jovem, adolescentes, né, jovens adolescentes, que se interessam muito por séries, professor, que tenha a temática distópica, né, algo diferente por tudo isso que o senhor falou, totalmente oposta às utopias. Há uma explicação do ponto de vista da psicologia por que os jovens acabam se interessando pelas distopias?
Essa questão das distopias são muito antigas, não é? Por exemplo, uma das críticas que Karl Marx fez às filosofias políticas anteriormente a ele é que essas tentavam compreender o mundo, os filósofos anteriormente a ele, tentavam compreender o mundo de uma forma equivocada, pondo o mundo de ponta cabeça, e a partir daí achando que tinham entendimento correto do mundo. Esses filósofos Marx vai chamar de filósofos utópicos, ou seja, que eram socialistas, mas que não faziam tal como ele acreditava que fez e propôs assim um método científico para a construção de uma sociedade socialista. Os filósofos anteriormente a ele, que imaginaram um mundo social, mas sem as bases concretas para poder transformar o sonho em realidade, ele chamou de filósofos utópicos. Então a utopia é muito antiga, não é uma coisa nova. Agora, o mundo novo o mundo novo desperta provavelmente tanto interesse nos jovens, porque esse mundo novo, como um mundo global dominado pela era digital, nada é certeza mais permanente, mais constante, mais duradoura. Nós vivemos sob o efeito de uma sociedade líquida. Então, tudo aquilo que é colocado para nós hoje como uma possibilidade de viver o mundo, experimentar o mundo, sentir o mundo, entender o mundo, amanhã ou depois da manhã, outras possibilidades estarão sendo apresentadas como possibilidades completamente distintas. Para os jovens, esse sentido da incerteza, não é? esse princípio da incerteza que rege os mundos o mundo atualmente faz com que eles sempre tenham um pé atrás ou uma restrição em tudo aquilo que até há pouco tempo atrás era estabelecido para eles como modos de ser ou modos de viver, regras ou vivências de comportamento, em relação ao qual, fazendo parte da natureza humana como faz, eles se opõem. Então, o fascínio dos jovens pelas distopias, em geral, é um fascínio muito grande, porque o ontem deixa de ser uma certeza e eles querem experienciar o mundo de uma forma completamente nova.
Professor Silvio Ferreira, muito obrigado pela coluna, um grande abraço, até a próxima, professor.
Eu que agradeço, um abraço para você e para todos que nos escutam.
Ok, aí o psicólogo Silvio Ferreira trazendo a coluna Psicologia em Movimento desta terça-feira.